A gente está com uma série especial sobre os principais campeonatos estaduais e o William Douglas conta pra gente como será o campeonato mineiro. Boa tarde, William Douglas.
Olha aí, o timaço nacional.
William Douglas.
Dois favoritos bem claros e outros times correndo por fora. Cruzeiro e Atlético terão como principal desafio no ano a Copa Libertadores da América. Mas antes disso, é preciso lutar pela hegemonia no Campeonato Mineiro. Nos últimos 10 anos, o Galo conquistou 5 títulos. O Cruzeiro ficou com 4 taças e o América com apenas uma em 2016. A última vez que uma equipe do interior foi campeã foi em 2005, com o surpreendente Ipatinga. Em 2015, a Caldense até chegou à decisão, mas foi desbancada pelo Galo, 1 a 0, com um gol de Jô, que até hoje dá o que falar em Minas Gerais. Em toda a história, o Galo é o maior vencedor do Mineiro. São 44 títulos contra 37 da Raposa e 16 do América. O Vila Nova levantou a taça 5 vezes e o Siderúrgica 2. Ipatinga e Caldense têm um título cada. O regulamento do Campeonato Mineiro de 2019 é o mesmo das últimas temporadas. Os 12 times se enfrentam em turno único e os 8 melhores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em partida única. Os 2 piores da primeira fase serão rebaixados. As semifinais e finais serão disputadas em 2 jogos. Principais favoritos ao título, Cruzeiro e Atlético, chegam com times parecidos com os do ano passado. O Cruzeiro, de Mano Menezes, manteve a base campeã da Copa do Brasil. O Galo, que terá de disputar a pré-Libertadores, buscou o zagueiro Hever, ídolo da torcida, que estava no Flamengo. No América, rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A de 2018, 18 jogadores saíram. O técnico foi mantido, Givanildo Oliveira. Além dos 3 grandes, a edição 2019 do Mineiro vai contar com o Boa Esporte de Varginha, a Caldense de Poços de Caldas, o Guarani de Divinópolis, Tombense de Tombos, Patrocinense de Patrocínio, URT de Patos de Minas, Vila Nova de Nova Lima e 2 times de Juiz de Fora, o Tupi e o Tupinambás. O Tupinambás, por sinal, é a principal novidade da temporada. A equipe volta à principal divisão do Mineiro após 48 anos. Assim como o América e Atlético, que dividem o Independência em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, Tupi e Tupinambás jogam no mesmo estádio, o Mário Helênio. Além disso, o Tupinambás apostou em uma estratégia ousada em seu retorno à elite. O time contará com 11 jogadores que já passaram pelo Tupi. E o Campeonato Mineiro 2019 também terá novidade nas fases semifinal e final. Será a arbitragem de vídeo. A Federação Mineira bancará os custos do sistema, mas os clubes serão os responsáveis por deixar os estádios em condições de receber o VAR. Vale ainda lembrar que o Campeonato Mineiro dará 3 vagas na Série D do Brasileiro, que ficarão para os times melhores colocados, com exceção, é claro, das equipes que disputam as séries A, B e C do Brasileiro. Cruzeiro e Atlético como favoritos, o América tentando se reerguer, e os outros times em busca de um lugar ao sol. Assim deve ser o Campeonato Mineiro deste ano. Da equipe de esportes, William Douglas.
Valeu, William Douglas. Obrigado aí por esta aula sobre o Campeonato Mineiro. Mas eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio da Nacional, direto lá de Belo Horizonte, ele que é músico, guitarrista, ele é baterista, mas eu sinto que ele é guitarrista.
Não erra, não erra.
Não posso errar. Não dá, não fala. Ele é baterista e encanta quem está em Belo Horizonte com suas músicas. Ele é gourmet. A dona Lucinha manda ver na comida, ele sabe muito disso. E ele participa também do programa No Mundo da Bola, sempre com as principais notícias do futebol mineiro. Meu grande amigo, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Nacional, Orlando Augusto. Tudo bem com você aí em BH? Muito calor, não?
Meu querido Bocage, um abraço para você, para todos que estão ligados na Rádio Nacional, estou acompanhando vocês daqui. O calor aqui está insuportável, talvez não chegue tanto quanto aí no Rio, mas não está brincadeira não, viu? Estou molhado, ensopado de suor devido ao grande calor aqui.
Ah, mas entusiasmado, pensei que você estava ensaiando com a bateria.
Bateria. A banda chama Ritmos da Noite e é uma das grandes bandas aqui de Minas Gerais. Deixa eu aproveitar, falando com o Brasil inteiro aí, quem sabe a Ritmos da Noite pode ser chamada para um show aí no Rio, hein, Bocage?
Não, seria sensacional, mas que seja num sábado para domingo você participar do programa na TV. Olha aqui, falando em calor, Cruzeiro e Atlético, 11 da manhã, é isso mesmo?
Ô, cara, imagina só como é que vai ficar o torcedor aqui neste calorão que está fazendo em todo o Brasil, em especial aí no Rio, mas aqui em Belo Horizonte também a temperatura está muito alta. É, a federação marcou para as 11 horas da manhã, isso na terceira rodada, o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, o primeiro clássico deste ano de 2019, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, 11 horas da manhã. Os jogadores já manifestaram, eles não gostaram. Os dirigentes ainda não disseram se vai ser interessante ou não, principalmente no sentido e no aspecto de arrecadação, de presença e de torcida. Mas os jogadores não gostaram. Claro que vai ter aquela parada técnica, água gelada, etc. e tal, mas o desgaste vai ser muito grande. Mas a televisão que manda, ela compra, ela paga. Fazer o quê?
No Campeonato Mineiro desse ano, Orlando, vai ser torcida única? Como é que ficou decidido isso?
Bom, isso ainda não está definitivamente definido. Há propostas. Atlético e Cruzeiro até que topam essa situação, mas a palavra final acaba sendo da Polícia Militar, né? Então, Atlético e Cruzeiro já sentaram várias vezes, dirigentes, na própria federação, com o apoio da federação. Devemos ter, sim, a princípio aqui, torcida dividida. Mas ainda falta o ok da Polícia Militar, que no final das contas era que dá a palavra, se tem condição de garantir a segurança de todos, etc. Mas fica também uma dúvida aí, porque no Independência, quando o jogo é do Atlético, normalmente ele é colocado no Independência. Quando o jogo é no Independência, aí fica muito difícil, porque o estádio é muito pequeno, né, cabem apenas 22 mil torcedores, aí complica colocar as torcidas dos dois clubes, dos dois times no mesmo jogo. Até porque a entrada é praticamente a mesma, enfim, dá uma confusão lascada, dá até morte nesses jogos. Ultimamente tem sido apenas 10% para o clube visitante. Mas ainda não está definida. A situação ainda falta mais uma reunião, no mínimo uma reunião antes deste encontro entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético.
E dentro de campo, dá para indicar um favorito para o Mineiro ou não?
Olha, você sabe que as duas equipes elas se reforçaram. O Atlético se reforçou mais, necessitava contratar mais. Ele trouxe o Guga, lateral direito, o Igor Rabelo, que veio do Botafogo, aí do Rio, o Jair Volante, que veio lá do Sport, o Vinícius Meia, veio do Bahia, chegou o Michael Bolt. Você conhece o Michael Bolt?
Veloz, né?
Veloz, esse Bolt aí deve ser daquele cara que corre, né?
É verdade.
Pois é, ele tem 28 anos, ele é atacante, ainda tem o Hever, que é zagueiro, que veio do Flamengo. Então, o Atlético precisou contratar mais jogadores. Mas ainda não tem o time definido. Mesmo hoje, quer dizer, o Atlético vai jogar no domingo contra o Boa Esporte, lá na Independência, e ainda não tem o time formado. Porque esses novatos aí, eu não sei se o Gerico vai ter condição de colocá-los em campo. Eu acho que no caso do Maicon Ponte, por exemplo, nem saiu ainda no PID o nome dele. Mas talvez vá usar jogadores da temporada passada, até porque o Atlético manteve a base. Isso foi importante para o Atlético, ele manteve a base. Poucos jogadores, muito poucos, saíram. Então, possivelmente, não vai haver, talvez, nenhuma estreia de jogador nesse primeiro jogo do Atlético, embora tenha contratado 7 jogadores. Agora, o Cruzeiro também manteve a base, perdeu o Manuel, não era titular, foi para o Corinthians. Aliás, falar disso, o Corinthians acabou de emprestar, de acertar com o Cruzeiro a vinda do Marquinhos Gabriel. Vai jogar no Cruzeiro essa temporada. Mas, então, o Cruzeiro não perdeu muitos jogadores. Perdeu grande jogador, que é o Arrascaeta, que foi para o Flamengo. Mas a base é a mesma. Eu acho que entre Atlético e Cruzeiro, pode até custo e distância, viu, meu caro? Não existe favorito. Os dois se equivalem sempre.
É, a gente está com o Bruno Mendes lá em Brasília, Orlando. Bruno, alguma questão envolvendo o Campeonato Mineiro? Alguma curiosidade?
Alguma curiosidade, só para informar que talvez nem o pessoal de Minas Gerais saiba, mas aqui no Campeonato do Distrito Federal tem um time mineiro participando, que é o Paracatu. Em virtude da distância, eles preferem disputar o campeonato daqui do que disputar o Campeonato Mineiro, que para eles é, a distância aqui é menor, e tem dado trabalho nos últimos tempos o Paracatu aqui, que é de Minas, mas que disputa o Campeonato do Distrito Federal.
Olha, eu confesso que eu não sabia disso. É da cidade de Paracatu, é isso?
Isso. O Brasília tem alguns que a gente chama de forasteiros, que é o Paracatu, que é de Minas, o Formosa, que é de Goiás, o Lusiânia, que também é de Goiás. Esses times participam. O Unaí participou durante muito tempo, o Unaí também que é de Minas, participou, não participa mais, mas esses times, pela proximidade com o Distrito Federal, eles preferem participar do campeonato daqui do que dos seus estados.
Que curioso isso. Sabia dessa, Orlando?
Sim, a gente tinha conhecimento disso, embora nós aqui de Minas Gerais, em especial aqui da capital, etc., a gente não conhece, né? A federação não dá muita atenção lá para o Paracatu, etc. Mas a gente sabia dessa disputa aí em Brasília, conforme disse nosso companheiro, nosso colega, pela proximidade da capital. Mas, de qualquer maneira, para nós é interessante que mais clubes de Minas estejam disputando campeonato. Isso, importante é isso, é ter jogadores em campo, quem sabe daí sair o futuro craque, né?
É verdade. O Paracatu estreia contra o Lusiânia, fora de casa, domingo, dia 27. O campeonato brasiliense começa apenas no dia 26. Meu querido Orlando Augusto, obrigado aí pela participação. Algo mais aí interessante do Campeonato Mineiro?
Sim, eu gostaria, se você me permite, de acrescentar, claro. Porque o América, né, embora tenha voltado para a Série B, também se preparou, contratou muita gente. No time do ano passado, você tem uma ideia, apenas 4 remanescentes. A principal mudança foi no ataque, né? Saiu muita gente. O goleiro também, João Ricardo, excelente goleiro, foi para Chapecoense, então não vai jogar mais. Mas ficaram aqui o Mateuzinho, que é muito bom jogador, o Messias, um zagueiro que entraria em qualquer clube do Brasil. Não sei como é que o Flamengo, Fluminense, o Botafogo, o Santos, Corinthians, não buscaram esse rapaz aqui. Messias fez um excelente campeonato brasileiro pelo América, apesar do América ter voltado para a Série B, mas é muito bom. O técnico, todo mundo já conhece, é o Givanildo Oliveira, né? 70 anos de idade, mas trabalhando bonitinho. Jogadores conhecidos que voltaram para Minas Gerais, para o América, no caso, Marcelo Toscan, que já jogou no próprio América, e o Neto Berola, que jogou no Atlético. Então, para o Campeonato Mineiro, o América também deu uma boa reforçada. Eu não sei como é que vai ser na Série B, se vai aguentar com esse time, se vai trazer mais gente. Mas Atlético e Cruzeiro ainda pensam em contratações, para terminar, dizendo que o Atlético, por exemplo, está pensando no pessoal do Palmeiras, né? Esses que estão sobrando no Palmeiras, como o próprio Marco Rocha, que jogou no Atlético e deve estar lá no time B ou C do Palmeiras. Não vai ser titular desse ano. Então, o Atlético continua pensando em trazer mais jogadores e está atrás dessa sobra, digamos assim, do Palmeiras. O Cruzeiro é o Rodriguinho, é o nome da vez, nome que está sendo colocado aqui, e deve sim vir. Faltam poucos detalhes para acertar com o Rodriguinho. Lembrando e confirmando que o Marquinhos Gabriel foi emprestado pelo Corinthians, o Cruzeiro não vai ter nenhuma despesa, apenas de salário, e é mais um jogador que vem. O Galatasaray anunciou no jornal lá
na Turquia.
Está ali na Turquia,
isso.
Exatamente. Que teria contratado o Dedé, mas o Cruzeiro desmente veementemente, não tem nada acertado, nada. Conversa fiada de jornalista lá da Turquia, viu?
Tá bom, então. Eu acredito em você. Se você está dizendo que o Dedé não foi ainda, é sinal de que não foi mesmo, não. O Cruzeiro está indo atrás de um patrocinador, né, para contratar o Rodriguinho. 4 milhões exatamente. De dólares. É, exatamente isso.
Mas isso é o que não falta aqui para o Cruzeiro, que nós temos aqui algumas empresas muito ligadas ao Cruzeiro, como o BH Supermercado, que é famosíssimo, né, está em todos os clubes, América, Atlético, Cruzeiro, clubes do interior, o BMG, que é de um atleticano, o Ricardo Guimarães, mas que também hoje vive investindo no esporte, em especial no futebol. São parceiros que o Cruzeiro tem e que talvez isso não seja problema, não.
Tá bom, então. Orlando Augusto, muito prazer em ouvir e falar com você. Dá um beijo na dona Lucinha. Pode?
Obrigado.
Por favor.
Claro. E
conto com você no domingo mais uma vez, tá bom?
Domingo vou fazer para você, mas um dia muito especial, que domingo eu estou fazendo aniversário. Viu?
Ih, rapaz, você faz aniversário junto com o Rio de Janeiro. 20 de... Não, na verdade não é aniversário do Rio, 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, feriado por aqui. Então acho que eu vou te liberar, hein, para você poder ficar bem à vontade no dia do seu aniversário. Parabéns desde já, meu querido. Forte abraço, obrigado, hein.
Um abraço pra todos.
Valeu, tchau, tchau.